Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Movimento EcoSurf Rio Grande do Sul lidera ações de mobilização e limpeza de praias gaúchas. Voluntários recolhem lixo, separam e descartam corretamente com a proposta de melhorar as condições da vida marinha. E ainda, conheça o projeto Mãos em Ação. A iniciativa é da especialista em gestão ambiental, Mayara Barp, que resolveu fazer aquele algo a mais pelo ambiente e decidiu limpar ruas de Caxias do Sul. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 horas da manhã. O programa também fica disponível pelo site em tuaradio.com.br no podcast. Se você gosta, compartilha essa ideia que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a saúde da vida marinha. O movimento EcoSurf do Rio Grande do Sul vem liderando ações de mobilização e limpeza de praias gaúchas. Voluntários recolhem o lixo, separam e descartam corretamente com a proposta de melhorar a vida marinha. O ambientalista, surfista e líder de mobilização do movimento EcoSurf Rio Grande do Sul, Rodrigo Marcon, falou sobre o assunto. Conversa a partir de agora com o Rodrigo. Oi, Rodrigo, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia. Muito obrigado, Beverly, por esse convite tão especial e um bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio São Francisco também.
Rodrigo, vamos começar do começo, né? Eu queria te escutar um pouquinho sobre, primeiro, quem é o Rodrigo como ambientalista, como alguém que já gostava das praias, já tinha um olhar, né, para isso pessoal e acaba que ingressa no EcoSurf. Dentro dessa perspectiva também, o que representa hoje o movimento EcoSurf no Rio Grande do Sul?
Então, Beverly, eu acabei entrando nesse movimento, assim, primeiramente, assim, através do surf, né? Eu sempre gostei muito da natureza, da praia, e sempre me chamou a atenção, assim, sabe, esse local tão especial que é pro surfista, né? Então, através disso, um dia eu tava na internet, olhando o Facebook, eu acabei vendo, assim, um desenho que me chamou muita atenção, né? Que era um surfista, um lixo e um surfista jogando alguma coisa dentro da lata de lixo. Isso me chamou muita atenção. Eu falei, mano, o que tem a ver, né, essa lata de lixo, o surfista, com esse contexto aí? Aí eu fui através disso, comecei a pesquisar, né? E aí fui e conheci o EcoSurf, né? Que foi um grupo, né, de surfistas, né, da praia de Itanhaém, no litoral norte paulista. Né, e através do João Malavolta e outros amigos deles, né, fizeram esse grupo, né, que eles perceberam a importância, né, que a gente tinha que dar para começar a fazer limpezas na praia, né, porque eles viram que a paisagem, né, o paisagismo do local onde eles estavam inseridos, eles tinham que ter uma atitude, né, para melhorar aquele local, né, e também de... O EcoSurf é um movimento que tenta empoderar o surfista, né? O surfista, ele é o primeiro agente ambiental, pela visão do EcoSurf. Por quê? Porque ele está inserido dentro do oceano. Quando a gente está surfando, a gente está, como o João Malavolta mesmo diz, ele está dentro do útero da mãe, da mãe natureza. Então, isso fez com que então, eu criasse essa vontade de entrar no EcoSurf. Já fazem 4 anos que eu participo. Né, fui lá na praia de Cidreiro, saí daqui de Caxias, né, tava te falando antes, né, fora do ar, tive essa vontade aí, fui até Cidreiro, aí eu conheci o diretor, né, o Cláudio Becker, aí um grande abraço aí, o Cláudio, e aí eu comecei essa jornada aí no meio dessa jornada ambiental.
Rodrigo, obviamente, né, de lá para cá, já deve fazer algum tempo, né, quanto tempo mais ou menos faz que tu estás no EcoSurf?
4 anos.
4 anos. Nessa jornada de 4 anos, muita coisa aconteceu, e inclusive a declaração da Unesco, né, de que nós já estamos na década do oceano, e é por uma questão de urgência, não é por uma questão de que é bonito, é um protocolo legal, não. É por uma questão de urgência, foi declarada a década dos oceanos para justamente todo mundo cuidar. Nessa perspectiva, o que tu tens visto quando vai para o mar? É realmente mais sujeira? A gente fala muito dessa questão do plástico, né, do vento que leva os plásticos, não só aquele que a gente coloca no esgoto, esgoto, que acaba também por questões pluviais chegando aos oceanos, mas aquele que vai pelo vento, quer dizer, são muitos os agentes que levam poluição até os mares.
Sim, então a gente sempre fala que o mar começa aqui, né? Começa aqui em Caxias, né? Porque diversos fatores vão levar, como tu acabou de falar, né? Vão levar esse lixo, esse plástico até o oceano. É, eu acho interessante quando a gente chega na praia, geralmente a gente dá uma olhada assim, a gente vê que a princípio a gente não vê o lixo, né? Mas a gente vê que quando tem uma lua cheia, vê uma ressaca do mar, a gente vê que tem muito plástico sai, né? Hoje em dia a gente te vê assim que tem já toneladas de plástico no oceano e até as chamadas ilhas de plástico. A gente vê assim que o que está acontecendo assim é também as pessoas estão acabando levando assim no seu contexto de férias, por exemplo, assim, é a sujeira dentro da praia, né? Então é bituca de cigarro, está ocasionando também assim as aves costeiras também estão acabando se alimentando desses resíduos. E o oceano está sofrendo com isso, né? Está causando assim, porque o oceano hoje, a gente diria que é planeta oceano, né? A gente está com 71% mais ou menos do planeta é água. E hoje a gente fala já oceano, porque existe só um oceano, né? Existe até uma questão geográfica, né? Oceano Índico, Oceano Pacífico, mas o oceano é um só. E nós todos somos a natureza. E nós todos temos que conservar o oceano, né?
Claro, a gente fala muito sobre, você acabou de mencionar, né, o planeta Terra, muitas pessoas brincam que deveria ser planeta água, né?
Exato.
Porque ele tem mais água do que terra sólida, mas a questão é que a gente também faz a diferenciação entre água potável, né, água para beber.
Exatamente.
E a água salgada, que também não seria água para beber, só que a gente, com essa lógica, Rodrigo, muitas vezes deslegitima a água salgada, e não, gente, a água salgada é tão importante quanto a água sem sal, né, a água dos rios, porque, inclusive, há vários estudos que mostram que a água salinizada, a água com sal, quando ela vai para lugares como desertos, ela consegue colocar vegetação, ela qualifica aquele solo, né, pelos ingredientes, pelos extratos que tem ali, substratos que tem na água salgada, então, e acaba levando condições de melhorias para o solo. Ou seja, o que eu quero dizer com toda essa ópera é que tudo que tem no planeta tem porque é importante, não é menos ou mais,
claro,
né?
Tem uma ligação, né? E dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, então, acabam que foi um pacto, né, global entre diversos países que assinaram, né? Então, dessas 169 metas, né, divididas em 17 objetivos, a gente tem esse objetivo de sustentabilidade, né? Social, ambiental e econômico, né? Porque a gente, um necessita do outro, né? E a gente tenta fazer uma divisão melhor dos recursos, né? Mas eu acho que, dessa perspectiva, o Ecosurf, ele tenta trabalhar, desses 17 objetivos, a gente tenta trabalhar principalmente o quarto, que é a educação de qualidade, e o 14, que é a vida na água, né? Esse é o nosso eixo, né, dentro desses objetivos de sustentabilidade sustentável, né? Dentro disso também, né, a gente tenta assim, garantir uma estrutura para garantir, né, a ciência e a cultura oceânica, né? Que a gente tem esse projeto também do oceano na escola. A gente tenta passar essa cultura oceânica nos colégios, né? Tá até na rede municipal de Arroio de Sal, a gente acabou indo lá, a gente foi convidado por o vereador Giovanni Banha, na Semana da Juventude. E eu fiquei assim até impressionado, né, com a visão que as crianças ali tinham assim, sobre o oceano, e elas participaram bastante, e como que elas fazem o link entre poluição e os animais marinhos. Então isso é muito interessante, né, a gente colocar já essa visão nas crianças, porque quando elas crescerem, elas vão ver que o impacto delas no dia a dia vai surgir nos animais marinhos e vai até o oceano. Uhum. Então é isso que a gente sempre tenta passar, né, essa educação aí através do oceano da escola, né, que a gente tenta que eles saibam cada vez mais sobre os estudos que estão acontecendo também, né, sobre o oceano.
Interessante. Gente, eu só vou trazer um link aqui, já que a gente falou muito sobre a questão da década do oceano, o próprio Rodrigo falou aqui de alguns dos objetivos para os quais, por exemplo, o movimento EcoSurf está mais focado, né, entre vários que são propostos, né? A década das Nações Unidas de Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como a década do oceano, ela foi declarada pelas Nações Unidas no ano de 2017 e ela iniciou de 2021 e vai até o ano de 2030. Essa década pretende construir uma estrutura comum para todas as pessoas e sociedades, no sentido de garantir que a ciência oceânica possa apoiar os países na implementação de uma agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, que aí tem uma série, né, de ações que são políticas, que são individuais, que são também de sociedade. Essa década toda propõe uma estrutura unificadora para o sistema da ONU, que são os ODS, que é isso que o Rodrigo estava falando, os objetivos de sustentabilidade. No Brasil, a década conta também com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e outras entidades, como o próprio movimento EcoSurf, né? Vamos tornar isso prático? A gente, claro, falou lá no início, Rodrigo, eu brinquei com ele sobre Iemanjá, por quê? Porque eu lembrei de uma data que é muito emblemática para nós gaúchos, né? Que tem essa cultura mais afro, que lembra Iemanjá, uma divindade, né, ligada aos mares, e para a população mais ligada ao cristianismo, ao movimento católico, é Navegantes, né?
Isso.
Mas a festa acontece muito no mesmo período e ela leva multidões de pessoas, né, para rios e para o mar também, e colocam lá suas oferendas, levam objetos ao mar. Então eu queria te perguntar, o que, que isso tem de correto no sentido de mar, agora falando de mar, né? Não.
Sim.
De espiritualidade, mas que a gente poderia se ressignificar, quem sabe, como ideia de cuidar do oceano, já que é uma festa muito importante para nós gaúchos.
É, muito interessante, muito legal essa tua pergunta, esse teu questionamento, assim, Beverly, porque é um grande respeito, né? O surfista também, todo mundo que tem essa cultura praieira também, tem um grande respeito por Iemanjá, sabe? É um momento especial da gente fazer um pedido, né? Só que eu tenho certeza que Iemanjá também, ela é uma protetora do oceano, né? Eu acho que a gente devia cuidar um pouco mais nesse momento aí de festividade. Porque o que está acontecendo é que, por exemplo, em Tramandaí, tu vai ver no outro dia, são toneladas de lixo que são encontradas nas beiras da praia. Então a pessoa vai lá fazer uma oferenda, fala que eu tô indo à praia para ter uma conexão com o mar, com a praia, com a natureza, e acaba deixando, né, muitos resíduos dentro ali da praia. É, muitas vezes, assim, eu estava surfando e já vi uma oferenda, um barco de madeira. Puxa, quem sabe esse barco podia até oferecer um perigo para uma criança que estivesse ali na beira da praia, né? Ou alguns jogam artefatos feitos de plástico, né? Bonecas, algumas coisas assim que vão acabar poluindo. Então a gente devia ter um significado muito mais espiritual, sabe, do que através de alguma coisa material e colocar no mar, né? Porque isso vai ocasionar uma poluição ali, né? E até ocasionar, quem sabe, um acidente ali que tem numa criança, num banhista, né? Uhum. Acho que a gente tem que levar mais para um lado espiritual, sabe?
Entendi. Outra coisa que sempre me chama atenção também, em especial nossas praias, mais aqui da Serra Gaúcha, onde o pessoal vai, eu sei que são os lugares onde você também frequenta, Rodrigo, na época ali da virada do ano, né? Outra data emblemática que as pessoas acabam ligando, né? Seu futuro, boas intenções pro ano que vai chegar, né? Do dia 31 pro dia 1º, fazem brindes.
Sim.
E a sujeira no dia seguinte é algo, assim, impressionante, né?
Eu acho que a melhor intenção que uma pessoa pode ter no dia 1º do ano é chegar lá e recolher os materiais que as pessoas deixam, sabe? São garrafas de vidro, são copos, né, que às vezes as empresas dão, né, para os seus funcionários. Eu acho interessante sentir na beira na praia, pegar uma sacola e recolher isso. Aí a pessoa vai ver como é importante fazer isso, porque no momento que você está retirando um pedaço de resíduo ali, fazendo uma coleta, você está salvando a vida de um animal marinho. Hoje tem muitos animais que estão falecendo por causa disso. Então imagina uma baleia estar lá no mar, ela vai comer lá um cardume de peixes, ela vai engolir muito lixo hoje em dia. Muitos peixes que a gente está até consumindo, a gente está numa outra parte, né, da alimentação, e a gente está consumindo esse microplástico. Hoje já tem estudos científicos onde já encontraram até na placenta de mães, né, o microplástico. O que é o microplástico? É um tamanho de plástico muito pequeno, que pode ser até nano, que hoje em dia a gente já está se alimentando diariamente disso, né? Foi feito até nos Estados Unidos várias marcas, né, de garrafinhas de minerais, e com o tempo a gente viu que a gente já está consumindo até o plástico está vindo dessas garrafinhas de água, né? E com o tempo, se você, por exemplo, usa uma garrafa d'água por muito tempo, um Tupperware, né, que a gente muito popularmente usou, com o tempo vai ocasionando micro fraturas ali nesse componente, e a gente vai estar consumindo, né? Então, assim, já está diária, até nós, seres humanos, já estamos consumindo. Então, acho que as pessoas, no final do ano, tinham que ter essa... Realmente, além de ir para o oceano, mas ter esse sentimento verdadeiro, e não apenas usufruir da praia, uhum, né? Porque o verdadeiro sentimento, quando a gente gosta de alguma coisa, como diria o Jacques Cousteau, né? Cuidamos daquilo que amamos e amamos aquilo que conhecemos. Então, nós temos que cuidar do oceano. A gente não tem que apenas aguardar, né, a prefeitura ou outras assim, atividades públicas aí, né, dos governantes para ter uma atitude. A gente quer atitude, por isso que a gente convida as pessoas a participarem das ações de limpeza do Ecosurf, né, onde a gente vai fazer uma coletagem, a gente vai dividir, a gente coloca duas lonas, né, na praia, a gente tem o gazebo e tudo, e a gente vai colocar todos os materiais ali, e eu acho mágico é que no final, né, de meia hora, né, de coleta que a gente realiza, é quando as pessoas que disseram, ah, mas a praia não está tão suja, quando a gente vê aqui muitos voluntários colocando os seus sacos de lixo ali naquele momento, é impactante. Eu adoro parar, sabe, Beverly, para olhar o rosto das pessoas, por isso é impactante, sabe, para ver como é importante aquele trabalhinho de formiguinha, sabe, que pode ser diário na nossa casa também, essa nova maneira, né, de consumir. A gente tem que recusar muitas vezes, né? Ah, por que eu vou utilizar um canudo plástico? Não há necessidade, né? Será que eu tenho que ir no mercado e consumir aquela sacola plástica? Pô, eu posso levar uma sacola, uma eco bag, aquela sacola da avó mesmo, sabe? Para diminuir esse consumo.
Sobre essa questão das sacolas, né, eu queria te perguntar, já que também tem essa repercussão nas praias, a gente sempre tem aquela imagem muito associada com a tartaruga, né, ou enforcada, ou com a nadadeira presa em função dessa questão das sacolinhas, né? Quais são os impactos, por exemplo, da sacola plástica no mar, além desse, que a gente acaba sempre associando a imagem?
Então vai ocasionar isso com o tempo, ela vai ter uma degradação, né, e vai ocorrer que ela vai se transformar no microplástico. E ele vai continuar ali. Isso vai afetar também a quantidade de CO2 no mundo, né? Outros animais também, como baleias, também vão ser impactadas. No sistema intestinal, né, digestivo dos animais, né? Eles acabam falecendo muito mais rapidamente. Os animais também têm tudo uma cadeia alimentar nisso ali, né? Então, as tartarugas, muitas vezes, elas acabam achando que a sacola plástica é uma mãe d'água. E elas se alimentam disso, como os golfinhos. Até tinha muito tempo atrás ali, eu vi que tinham feito uma campanha, onde eles mostravam, né, uma sacola plástica e uma mãe d'água. E até para nós, seres humanos, era difícil de ver qual era a diferença, sabe, entre os dois. Eu já estava surfando uma vez, eu pensei que fosse uma sacola. Eu fui ali remando, e quando eu vi, me deparei, era uma mãe d'água, sabe? Então, imagina se para nós é difícil, imagina para um... para o animal. E fora a questão dos corais, né? Os corais são o pulmão do oceano. E em muitos locais onde muitos cientistas já estão, né, fazendo estudos, eles viram que os corais estão deixando de ter aquele colorido, eles estão ficando sem cor. E isso está diminuindo o H2O dentro da água, assim, está diminuindo, né? E ocasionando coisas assim inacreditáveis nos impactos, né, do meio ambiente.
Rodrigo, para fechar a entrevista, vamos lá. Quando acontecem as atividades, como as pessoas podem se engajar nessas ações de limpeza das praias que o EcoSurf faz, né? Ou mesmo dicas que o EcoSurf dá aqui na cidade, longe das praias, mas que as pessoas podem ter como atitude que vai impactar nos mares.
Então, um grande exemplo que a gente pode ter é, por exemplo, eu vim aqui e eu trouxe a minha garrafa d'água, sabe? Então, eu não estou utilizando né, ou mais uma garrafa. Então, tu pode utilizar a eco bag também, né, como forma. Tu vai no mercado, tu vai utilizar a eco bag, vai... A gente não precisa usar a sacola do mercado para colocar no lixo, porque vai ter um problema que ela vai se compactar a esse lixo, né, que poderia ser reciclável. Além disso, ela tem alguns componentes químicos que podem também ter, né, e ocasionar um problema no solo. Nas nossas ações de limpeza de praia, realmente o que a gente precisa é só da boa vontade e da atitude das pessoas. Elas podem ver no nosso Instagram, né, o EcoSurf Oficial, o EcoSurf RS, né, onde elas podem ver. E é muito fácil, a gente entrega assim, uma tabela para eles contabilizarem tudo que vai ser pego, né, nas ações, um colete e luvas de proteção, tem álcool gel também, né? E a gente vai colocar, né, a gente tem diversas plaquinhas, né, onde tem plástico duro, né, com plástico mais resistente, plástico mole, borracha, e a gente vai fazer uma seleção disso, e depois disso a gente faz uma pesagem, onde a gente vai contabilizar, e é até interessante para estudos futuros, né? Então a gente aguarda, né, todos, assim, né, que venham participar das nossas ações, porque é um momento assim, impactante. Né, que a gente...
Acontece mais vezes do que uma, duas por ano?
Claro, claro, a gente faz, mais ou menos, a gente está fazendo mais ou menos umas 10 por ano, assim, por ali. Né, hoje em dia eu acho interessante que a gente está cada vez mais próximo dos campeonatos de surf, né, quando a gente vê, eu já disse, né, o surfista é um agente, né, um agente ambiental que a gente vê, que pode, mas... Deixa bem claro, não são apenas surfistas, né, pessoal? Não precisa saber surfar, a gente só precisa da boa vontade de todos e de ter essa nova visão, de sair um pouco dessa nossa zona de conforto, né? Porque nós temos que mudar os nossos hábitos. Não é uma questão apenas de, ah, não, eu vou pelo prático. Não, eu acho que a gente tem que pensar no oceano, a gente tem que pensar no meio ambiente, né, e passar esse exemplo aos nossos filhos. Eu acho interessante que tem até... filhos que estão levando os pais para essas ações. E fora que na nossa ação também a gente tem uma exposição marinha, né? A gente tem crânio de golfinho, estrelas marinhas também, e eu acho que isso chama bastante a atenção das crianças, sabe?
Sim, é pedagógico.
Como elas
tão,
né? É pedagógico e como elas se interessam, né, pelos animais.
Rodrigo, alguma coisa que eu não tenho te perguntado que você gostaria de mencionar ainda antes de fechar a entrevista?
Olha, pessoal, eu gostaria sim que... Que todos, assim, no seu dia a dia, né, vissem que a gente tem que ter essa mudança, sabe? Essa mudança começa dentro dos nossos hábitos, no nosso dia a dia. E vamos também passar essas informações para os outros, né? De que nós somos, eu sempre digo, nós somos a natureza. Então, a gente tem que se conectar novamente com essa nossa mãe natureza e cada vez mais, assim, a gente dá mais uma valorização, né, para a nossa casa.
Muito obrigada pela tua presença, viu, Rodrigo? Até a próxima.
Obrigado.
Você ouviu o ambientalista, surfista e líder de mobilização do movimento EcoSurf Rio Grande do Sul, Rodrigo Marcon. E no próximo bloco, conheça o projeto Mãos em Ação. A iniciativa é da especialista em gestão ambiental, Mayara Barp, que resolveu fazer aquele algo a mais pelo ambiente e decidiu sozinha limpar ruas de Caxias do Sul. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade faz o intervalo e nós voltamos já. Música.